예. Pessoal, dentro de 5 minutos aproximadamente, a gente dá início à nossa audiência pública dessa noite, ok? Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A Prefeitura Municipal de Linhares, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano e também da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, saúda a todos na audiência pública referente à implantação do estacionamento rotativo no centro da cidade. Um encontro dedicado à exposição de ideias e sugestões sobre esta modalidade de serviço que será implantado aqui na cidade de Linhares. Apresentaremos à população linharense os detalhes do projeto básico, como quantidade de vagas disponíveis, área de abrangência e ainda possíveis horários de cobrança. Mas o objetivo maior desse encontro é ouvir a população, motoristas e comerciantes. Ouvir também sugestões e ideias sobre o estacionamento rotativo no centro da cidade, para que, quando o projeto seguir para a licitação, ele esteja de maneira mais lapidada possível. Nós pedimos nesse momento para que todos, em posição de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro.
Verás que o vinho deu na voz de amor.
Podem todos retornar aos seus assentos. Nós passaremos nesse momento a compor a nossa mesa diretora desta noite. E assim convidamos, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Linhares, Nozinho Correia, o secretário municipal de planejamento, José Roberto Macedo Fontes, por gentileza. Convidamos também, representando o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Miltinho Colega, nós convidamos o vereador Stefano Silotti. Nós convidamos também o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano e, nessa noite, presidente da mesa diretora, Rodrigo Paneto. O secretário municipal de Obras, Euder Pedroni, também é nosso convidado. E como primeiro secretário da mesa diretora desta noite, convidamos o senhor Adriano Giacomin Graziotti. Nós registramos a presença das seguintes autoridades que estão conosco nesta noite. O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, doutor João Nascimento, obrigado pela presença. Também o presidente da ADFIL, Associação de Deficientes Físicos de Linhares, o senhor José Geraldo Giovanni, obrigado pela presença. E também agradecemos a presença do presidente da Associação de Moradores do Centro da Cidade, o senhor Miguel Pagotto, obrigado pela presença também. Nós passaremos agora, então, para a saudação e boas-vindas, e assim convidamos, passamos a palavra para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano, presidente da mesa diretora nesta noite, Rodrigo Paneto, para a saudação e boas-vindas.
Boa noite a todos. É bom vê-los aqui mais uma vez, né? Vereador Stefano, nós estamos ficando especialistas em audiência pública, né? Acho que essa já é a nossa sétima ou oitava nesses dois anos de mandato. Queria cumprimentar a todos aqui em nome do nosso amigo e secretário João Nascimento, cumprimentar o vereador Tarcísio Silva, muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos apresentar um discurso histórico, né, dos estudos que nós formalizamos para o estacionamento rotativo. Na verdade, são 10 transparências rápidas, porque não tem muito mistério, não tem muito o que se inventar na operação do estacionamento rotativo. Mais importante do que nós falarmos e nós apresentarmos vão ser as contribuições dos senhores. A audiência pública é gravada, né? Depois a equipe técnica vai se reunir por duas vezes para fazer a depuração das sugestões e das ideias. E aquelas que forem, digamos assim, aptas, que forem exequíveis e que forem interessantes para a implantação, elas vão constar do edital. O estacionamento rotativo é o primeiro passo para a implantação de um plano muito maior, que é o nosso plano de mobilidade urbana. Começa com o estacionamento rotativo. A segunda etapa é as ciclovias. Vamos fazer grandes ciclovias já neste ano de 2015 e também com as nossas obras de trânsito rápido, que o Helder aí está cuidando com muito carinho, uma nova via, que é a Vila Atílio Ciolin, a Norte-Sul, que já está sendo aberta. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer e desejar uma boa noite a todos e que tenhamos um debate bem produtivo. Muito obrigado.
Então, como falou o Rodrigo Paneto, registramos a presença do vereador Tarcísio Silva. Obrigado pela presença. Nós passamos agora a palavra, também para a saudação e boas-vindas, para o senhor secretário municipal de Obras, Euder Pedroni.
Boa noite a todos. Acho que Linhares recebe mais um presente. A gente sabe que essa administração toma algumas atitudes corajosas, porque toda mudança, ela, em primeiro momento, traz benefícios, mas ela também provoca algumas situações adversas. Mas, em uma administração, a gente não pode ter medo de provocar essas situações, porque só quem tem essa coragem é que vai trazer realmente os grandes benefícios para uma cidade. É muito fácil quando você pensa em construir uma edificação, porque isso é o básico que uma cidade precisa. Mas quando se pensa numa cidade como Linhares, que está deixando de ser uma cidade pacata do interior e recebe grandes investimentos, nós temos que pensar numa cidade para daqui a 20 anos. Então, com muita sabedoria, a Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a equipe técnica e com parte do pessoal nosso que contribuiu, que eu tenho visto aqui, que nos acompanha sempre da Secretaria de Obras, e eu parabenizo a vocês por isso. É uma equipe que realmente nos acompanha em todas as situações. Penso que é a grande oportunidade de discutirmos. Se nós não temos uma plateia cheia aqui, é porque os poucos que estão aqui são os que realmente vão contribuir, que vieram com a intenção de contribuir. E é isso que nós precisamos. Uma boa noite a todos e que tenhamos um ótimo trabalho.
Gostaríamos também de registrar a presença da vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Linhares, CDL Linhares, a senhora Carmen Rigoni. Obrigado pela presença. Passamos agora a palavra para a saudação e boas-vindas para o secretário municipal de Planejamento, José Roberto Macedo Fontes.
Boa noite. Cumprimento o nosso presidente aqui da mesa, o Rodrigo Paneto, secretário de Desenvolvimento, que, como diz, já está acostumando já nessas audiências, mas muito importantes, e sem dúvida nenhuma é um secretário que tem trago para a nossa pauta da gestão assuntos muito relevantes, e por isso cumprimento muita alegria nesta noite. Cumprimentar o vereador Stefano Silotti, aí representando a Câmara, e aqui também junto com o Tarcísio Silva, aí fazendo presença, essa parceira desde o início desta nossa gestão, sempre apoiando exatamente tudo isso que temos buscado fazer, porque entendemos, né, assim como o nosso comandante, o nosso prefeito Nozinho Corrêa, de que o que precisa ser feito deve ser feito. E não temos negado a estar na linha de frente, e o secretário Rodrigo Paneto tem demonstrado isso. Cumprimento o secretário de Obras aqui, o Helder Pedroni, que também tem assumido a liderança de todas essas atividades e esses desafios conosco, como todos os secretários. Por isso, cumprimento o João aqui também, representando todos os outros colegas que têm feito essa linha de frente junto com o nosso prefeito Nozinho. Cumprimento o Adriano, que está aqui representando todo esse time, né, que hoje existem vários aqui também, esse time que eu digo, né, da prefeitura, e que estão realmente entendendo a necessidade de arregaçarmos as mangas, né, e fazermos acontecer. E acontecer não só a administração corriqueira do dia a dia, mas acontecer vários sonhos que nós aqui em Linhares tivemos há vários anos e agora começa a ser realidade. Dentro de várias obras, como temos procurado fazer, e vários acontecimentos, né? Um dos últimos recentes, até a questão da entrega da Lagoa Pública, né, que era um anseio. Em pouco tempo teremos também a discussão da nossa tão esperada rodoviária, sede do Executivo, né, sede da Prefeitura, estacionamento rotativo, e que entendemos, e por isso, bem disse o Rodrigo, né, não vou estender a minha fala aqui, porque hoje a ideia é justamente ouvir as contribuições, porque entendemos que isso é o melhor para o município, e aí não temos medo de fazer aquilo que é melhor. O nosso comandante, o Nozinho, sempre diz uma coisa: a verdade nos protege. E quem diz a verdade, quem busca a verdade e só fala a verdade, não precisa temer nada. E a gente tem aprendido isso muito com ele, e por isso, falando a verdade, buscando a verdade e acontecendo sempre pautado nessa verdade, é que a gente não tem receio nenhum de vir a público e assumir responsabilidades como essas que estamos assumindo. Estacionamento rotativo é uma delas, e vários outros, mas hoje em específico, essa noite, conversarmos um pouco sobre isso. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e a colaboração que cada um possa trazer para esse assunto, e colocar que nós estamos à disposição, não só para esse, mas como os diversos outros assuntos que precisamos enfrentar e que o nosso prefeito não tem arregado, não tem voltado atrás em nenhum desses pontos. Então, tudo que tem nos apresentado nesta gestão, que é preciso, né? E lembro aqui o nosso PDM, que hoje é um PDM, né, um plano diretor dos mais bem atualizados, né, não só do Espírito Santo, mas do Brasil. Um PDM que sempre trazia problemas para o nosso município, e hoje ele realmente representa uma cidade em desenvolvimento e aberta realmente para aqueles que querem investir, querem usufruir também deste espaço. E hoje esperamos o mesmo, Rodrigo, alcançar aqui também uma boa contribuição de todos para realizarmos essa necessidade do município, que é o estacionamento rotativo, da melhor forma possível e que venha atender exatamente quem precisa atender, que são os munícipes, que precisam se direcionar, estacionar os carros, motos, a ciclovia, que é importante também, né, e todos os outros representantes do nosso município. Então, muito obrigado pela presença de todos e esperamos ter uma excelente noite de contribuições bem plausíveis. Obrigado.
O secretário de Planejamento, José Roberto Macedo Fontes. Nós convidamos agora para a saudação e boas-vindas o vereador Stefano Silotti.
Boa noite a todos aqui presentes. Em nome do secretário e presidente da mesa, Rodrigo Paneto, estendo os demais aos secretários. Em nome do vereador Tarcísio Silva e o seu José Geraldo aqui presente, cumprimento todos aqui presentes. E, ao mesmo tempo, peço permissão ao vereador para poder falar em nome da Câmara, aqui representando o nosso presidente, meu tio e colega. E fico feliz de ver aqui pessoas do segmento da Câmara de Dirigentes de Logística de Linhares. Parabéns a Carme, parabéns a G, as companheiras, nosso presidente da Associação do Bairro Centro. Eu acho que essa importância, esse passo que hoje o município de Linhares estar dando, eu tenho certeza que é um passo para o futuro, mas um futuro planejado, um futuro pensando à frente. Eu acho que o que está para acontecer em Linhares é algo que já era para estar em funcionamento há anos, porque hoje, acompanhando uma entrevista do secretário Rodrigo Paneto, agora na reprise da TV Sim em Casa, eu pude observar que dessa pesquisa de campo que ele fez em outras cidades, foi constatado o crescimento em vendas, o crescimento do comércio naqueles varejistas onde tem essa oportunidade, esse lugar para se estacionar. Hoje, em Linhares, eu posso falar isso, que eu tenho vários amigos comerciantes e, às vezes, a maioria das vagas são ocupadas por eles mesmos. Uma empresa de 5, 10 funcionários, o patrão chega às 7h30 para abrir a loja, estaciona e, assim, sucessivamente, os seus funcionários, e ali o cliente, o freguês, ele tem que rodar, procurar uma loja, e às vezes ele acaba até comprando em outro lugar por não ter essa oportunidade de estar perto. Eu acho que faz parte do nosso crescimento, e enquanto Câmara Municipal, vereador de primeiro mandato, o primeiro trabalho meu à frente da Câmara, eu acho que a nossa responsabilidade é de estar apoiando aquilo que a população reivindica, aquilo que a população deseja, e esse é um desejo da população. E foi por isso que, em dezembro, como aprovamos, votamos na lei, não foi os vereadores que votaram por eles, não. Aprovaram uma lei que é um pedido do povo, uma aclamação popular. Então, acho que essa responsabilidade de trabalhar sempre ouvindo as comunidades, ouvindo o comércio, ouvindo as entidades, eu acho que é fundamental, Rodrigo. E você hoje vai ter essa oportunidade aqui de ouvir alguns segmentos. Tenho certeza que vai esclarecer algumas dúvidas e vai absorver também algumas sugestões para, assim, moldar da melhor forma possível para atender não só os nossos munícipes, mas sim aqueles que nos visitam, aqueles que se sentem bem em fazer uma visita a Linhares. E, assim, eu agradeço a todos. Tenho certeza que esse é o passo do desenvolvimento de Linhares. Muito obrigado.
Então, nesse primeiro momento, nós vamos desfazer a nossa mesa diretora, permanecendo conosco o Rodrigo Paneto. Ok? A gente gostaria de explicar também a todos os presentes que a equipe da Secretaria de Desenvolvimento está com um formulário que será entregue a cada um dos senhores, com uma identificação, para que, assim, façam as perguntas, as dúvidas e os questionamentos que serão lidos ao final da apresentação do projeto pela mesa diretora e serão respondidos. Ok? A equipe está posta ali, o pessoal está todo mundo identificado, entregarão a cada um dos senhores o formulário para preenchimento das perguntas e também caneta, também tem ali, né? Vamos passar, então, uma palavra nesse momento para a apresentação do projeto para o presidente da mesa diretora dessa noite, Rodrigo Panetto.
Queria também agradecer a presença do vereador, o pastor Miravaldo. Seja bem-vindo, muito obrigado. O senhor nos galanteia com a presença. Antes da gente começar, eu queria passar um videozinho que nós vimos na internet. Muito bacana, é o que nós queremos evitar que aconteça em Linhares. Por favor, Albre. Dia lá na secretaria, né? Nós tivemos que socorrer a nossa secretária, que estava quase dando umas porradas num cara que tomou a vaga dela, né? E realmente nós tivemos que dar uma atenção especial, senão nós teríamos uma ocorrência policial. É. Bem, está aqui a audiência pública, a apresentação do projeto, né? A gente vai apresentar para vocês, como eu disse, é bem rápido, é bem simples, também não tem muito mistério. Esses slides vão estar à disposição de quem quiser, é só mandar um e-mail lá para a secretaria, a gente encaminha, e muito em breve vão estar também no site da prefeitura, junto com as gravações e as participações. Pode passar. Bem, nós temos hoje esse polígono amarelo, é a nossa região central de Linhares, o centro da cidade. Nós temos 2.077 vagas hoje. Hoje nós devemos ter um pouquinho menos, que houve uma modificação nas faixas, mas é pouca coisa. As vagas rotativas são aquelas que nós entendemos que são rotativas de fato, aquelas que nós descontamos aí as vagas para deficientes físicos, as vagas para veículos oficiais e algumas outras vagas que decorrem de legislação específica. Essa zona amarela, ela tem 706 vagas. A zona vermelha, ela tem 897 vagas e a zona azul, 474 vagas. Quando o estacionamento foi implantado, na sua primeira etapa, ele vai começar por aquele quadradinho azul ali, que é o miolo ali do centro da cidade, a Rua do Banco do Brasil, João dos Santos Neves, Caixa Econômica, Mercado Municipal, aquela parte mais, digamos assim, hoje bem mais difícil de se estacionar. É, a gente vive isso, que a nossa secretaria é ali, na João dos Santos Neves. Né? Depois de, provavelmente, 90 dias, o sistema vai passar para a faixa vermelha. Ele vai se ampliando. Chegando na faixa vermelha, depois de mais 90 dias, aproximadamente, ele vai abarcar todo o centro da cidade. É importante dizer que o sistema também não vai ser implantado amanhã, e a cobrança vai começar no dia seguinte. Vai existir um período onde os tickets vão ser emitidos de forma educativa, um período de 30 a 90 dias, para que o usuário, o munícipe, ele se habitue a essa nova formatação, que é a rotatividade, né, a linha azul no centro da cidade. Pode passar, por favor. É interessante a gente, para nós termos um parâmetro de quanto é, quanto custa o serviço, nós temos as cidades que já possuem sistema. Vila Velha, ela vai de R$ 1,00 a R$ 3,00, né? Vitória, de R$ 1,00 a R$ 3,00, Colatina, R$ 1,50. Colatina tem um sistema um pouquinho diferente, eles estão tendo um pequeno problema jurídico lá, que tinham aqueles meninos que faziam, aí o Ministério Público entende que o trabalho
é insalubre, então tem uma série de questionamentos. E Cachoeiro, que é R$ 2,00. Importante dizer que Vitória, Vila Velha, Cachoeiro, Colatina, não tenho conhecimento, tem uma limitação de horas. Né? O veículo pode ocupar aquela vaga apenas por 3 horas. Ultrapassando esse horário, ele tem que tirar o veículo da vaga, ele pode estacionar em outra vaga, aí mais 3 horas durante o dia. Pode passar, por favor? O sistema que a gente pensa para Linhares e que vai ser exigido do concessionário é esse aí. É o uso de máquinas de cartão e plataforma para celulares. Como assim? O comerciante ele vai ser um parceiro ativo do sistema. O motorista, o seu cliente, vai chegar na sua loja, lá nós vamos ter uma maquinitazinha de cartão de crédito, todo mundo já viu, vai comprar a hora e vai imprimir a hora, e ele vem e coloca no vidro do carro, e obviamente que o comerciante vai ter uma pequena remuneração por esse serviço, porque não deixa de ser um serviço. É bom que você atrai também, né? Lá a Carmen, lá na loja dela, vai falar assim, olha, se você comprar acima de tantos reais, eu vou te dar vaga de estacionamento. Olha que beleza, né? Ponto de luz, né? Vamos fazer um merchandising, né, Serginho? Engraçado que eu estava conversando com a proprietária do restaurante Aleixo, na Praia do Canto, nós estávamos almoçando, e ela me disse que após a implantação do rotativo, no segundo mês, ela aumentou em 50% o número de ocupação. As pessoas iam, passavam pela frente, não estacionam, e hoje o comércio e o centro da cidade vão ter que estar preparados, né? A gente tem um shopping, a gente tem a Ravan chegando aí, que é uma grande empresa, né? É um grande varejista, e ele tem no sistema dele 600 vagas de estacionamento, né? A Ravan tem aquele modelo americano, né? No park, no business, então quer dizer, se não tem estacionamento, não tem negócio. Então é mais ou menos esse sentido, e aí a gente mais uma vez sai na frente. A plataforma de celular é um sistema muito bacana que você pode comprar créditos por um mês, por um ano. Né? E você tem uma senha, um sistema apropriado. Você chega na vaga, você digita a sua senha, libera o seu código. Quando o fiscal vier, ele vai olhar. Não tem ticket? Ele vai digitar o número da sua placa. Online, instantaneamente, ele vai saber que você ativou o sistema para aquele horário e a placa do seu carro. Isso é facilidade, isso é mobilidade, e assim que tem que ser. Linhares, a gente tem que ter o que é de melhor, né? Pode passar. Eu já adiantei, né? Compra de crédito online. Ah, também o localizador de vagas, tinha me esquecido. Antes de vocês chegarem, vocês vão acessar os seus smartphones, vamos dar uma olhada qual é a vaga que está disponível para os senhores nas ruas. Então, não há necessidade de ficar rodando, procurando, você já vai saber ao certo qual a vaga que não vai estar ocupada. Você estacionou, ativa o ticket online e o sistema já está operando perfeitamente. Por favor. Os pontos de venda, né? A proposta é integrar o comércio local ao estacionamento rotativo, trazendo usuários do sistema para dentro das lojas para adquirir os tickets. Talvez o cara vai na loja da Carmen comprar o ticket, ele lembra, poxa, olha que lustre bonito, vou levar esse para minha casa. E realmente acontece, as pesquisas de marketing mostram, os supermercadistas, os varejistas são mestres nisso, eles têm pesquisas de ponta de loja, de localização. Nenhum alimento em nenhum supermercado está naquele lugar à toa, aquele produto está naquele lugar, se não tem um motivo catalogado de pesquisa de opinião e sensibilidade, e principalmente percepção do consumidor. Passar. Essa é a grande questão. A gente entende que os imóveis que estão em Linhares há muitos anos, antigamente a nossa lei ela não tinha as exigências de garagem, então nós temos muitos imóveis, né? Lá na frente do nosso escritório eu conheço um edifício que deve ter uns 8 apartamentos que não tem garagem, então eles vão ter direito há uma autorização por unidade habitacional em local pré-estabelecido. Naquela rua ou em um perímetro determinado, quem tiver um imóvel residencial vai procurar a prefeitura, né, e vai comprovar, mediante a documentação hábil, nós vamos ter toda a formalidade necessária, e ele vai ganhar um selo. Esse selo pode ser um decalque com um código de barras, e ele vai ter a franquia do estacionamento naquele período. Né? É uma concessão que a gente tem que fazer, porque essas pessoas não têm garagem, o poder público fez, a gente também não pode prejudicá-las. Entretanto, é uma concessão que também, né, não existe almoço grátis, né? No Brasil, nós estamos acostumados a almoço grátis. Não tem almoço grátis. Essa concessão entra na planilha de custo e acaba onerando um pouquinho a tarifa do estacionamento rotativo. Ok? Ah, importante, a autorização servirá só para aquele local. Então, se você tem uma autorização para o seu apartamento na Jones dos Santos Neves, né, naquele perímetro entre o número tal e o número tal, se você for ao outro lado do centro da cidade, for fazer o estacionamento, você vai ter que pagar normalmente como qualquer um. A sua franquia é naquele local. Pode passar. A proposta de tarifa é essa daí. Dependendo, a gente ainda tem os estudos de isenções, né? A gente tem ainda os estudos de isenções para deficientes físicos, a gente tem os estudos de isenções, talvez, para idosos. É, até um integrante brincou assim, não, para idoso não pode, porque todo mundo está vivendo até 70, 80, 90 anos, daqui a um dia não tem quem pague, né? E todos estão com muita saúde. Mas nós vamos fazer o estudo. E a quantidade de isenções ela vai determinar a tarifa. Agora, a nossa tarifa vai ser muito mais barato de Cachoeiro, Vitória e Vila Velha. Né? Uma cidade de Porto de Linhares, nós vamos tentar começar com uma tarifa justa, que não seja proibitiva e que atende. Lembrando que Cachoeiro é R$ 2,00, é uma cidade que tem ainda quase 40 mil habitantes a mais do que a gente hoje, né? Quase 200 mil habitantes, Cachoeiro já chegou. Pode passar. A contratação do operador vai ser licitação por melhor técnica e tarifa. Para a gente entender, funciona assim. Os participantes fazem três envelopes. O primeiro envelope é a habilitação de documentos obrigatórios, que é o quê? CNPJ, todas as certidões negativas, todos os documentos dos sócios, a parte burocrática que a lei nos obriga. O segundo envelope, digamos que os participantes todos estejam aptos para passar para a segunda fase. Na segunda fase, a gente abre os envelopes que contém a habilitação técnica. Essa, sim, vai ter uma pontuação descrita no edital e ele vai ter que ter aptidão técnica, conhecimento, né, know-how. Não adianta pegar um rotativo e entregar para amadores. Nós teremos problemas, né? Hoje não tem mais espaço para amadores. A gente tem que fazer a coisa de forma profissional, de forma que funcione e que devolva, que retribua ao cidadão aquela tarifa que ele está pagando. Porque é, de fato, uma retribuição, né, de uma concessão de um serviço público. Aquelas empresas que forem habilitadas vão passar para a terceira etapa, que é a abertura do envelope com os preços. Aí, evidentemente, todos habilitados. Quem ofertar o menor preço, a menor tarifa, é o vencedor. E, dentro do prazo editalício, ele começa a operar. Pode passar. A regulamentação do rotativo é a Lei Municipal 3454, de 18 de dezembro de 2014. Está à disposição no nosso site. Né? Todos que tiverem alguma dúvida e quiserem dar uma analisada, a lei está ao dispor. Então, como eu disse, bem rápido. Muito obrigado. Agora vamos aqui passar para o nosso cerimonialista e vamos começar aqui a parte mais importante, que é ouvi-los.
Uma salva de palmas para o nosso secretário Rodrigo Panetto. Como ele explicou antes da fala do Rodrigo, da apresentação do projeto, que as pessoas vão passar agora ali a equipe da secretaria, passar com o formulário, munido somente de caneta, entregará a cada um dos senhores, que assim faremos, vocês farão as perguntas que serão encaminhadas à nossa mesa diretora. E nós vamos refazer, nesse momento, também a nossa mesa diretora, assim vamos convidar novamente o vereador Stefano Silotti, o secretário de Obras, Helder Pedroni, também o secretário de Planejamento, Zé Roberto Macedo Fontes. A gente refaz a nossa mesa diretora, também o Adriano Graziotti, que é o primeiro secretário da mesa nessa noite. Ok? Nós passaremos agora, então, para o nosso debate de perguntas, dúvidas, respostas e esclarecimentos também. No nosso formulário, acredito que ele tenha identificação aí de nome, né? Nome e também a pergunta dos senhores.
que a gente lê. É melhor. É, primeiro a gente vai fazer um miolinho. Depois vai para a área vermelha, depois para a área amarela.
À medida que as perguntas forem chegando aqui à nossa mesa, que a equipe foi entregando aqui para a gente encaminha aqui para a mesa e assim serão, a gente começará a respondê-las. Ok? Ok. Além da escrita, se alguém também preferir usar o microfone, o Serginho está aqui com o microfone aqui embaixo e levará o microfone a vocês também, ok? Para isso, a gente precisa que, para quem for usar o microfone, para que se identifique, tá bom? O nome, o local de onde é e, assim, a sua pergunta em seguida. Se alguém quiser, vamos lá? Serginho, lá no lado esquerdo. Nome, o bairro, o local de onde é e a pergunta.
Bem, boa noite. Meu nome é Romeu Rocha, sou morador aqui do bairro Interlagos. Pelo que eu entendi, a prefeitura tem um projeto aí de expansão a cada aproximadamente 90 dias, né, partindo a princípio de um núcleo muito fechado do centro e depois abrindo para a extensão do centro inteiro, se foi isso que eu entendi, né? Então, meu questionamento seria o seguinte, o porquê do centro inteiro, né, todas as ruas do centro da cidade? Porque hoje, mesmo não havendo o rotativo, as vagas, mesmo que dificultosas, né, ainda existe, né? E fazendo rotativo no centro inteiro, se não seria, talvez, de forma um pouco desnecessária? Só essa minha pergunta.
Obrigado, Romil. É por isso que a gente vai implementar por etapas, né, que uma das ideias não é só torná-lo rotativo, uma das ideias é que nós possamos... Na verdade, a palavra certa seria, de fato, dificultar o transporte automotor, porque as ruas são dos pedestres e não dos veículos, né? Deixo isso bem claro. Quem tem oportunidade de sair, principalmente do Brasil, ou visitar as cidades mais desenvolvidas do Brasil, a gente vai ver que o transporte singular, né, o transporte individual. Eu confesso que, na minha casa, nós também somos pecadores. Eu vou trabalhar com o meu carro, a minha esposa vai trabalhar com o carro dela e nós trabalhamos a 100 metros de distância, né? Com certeza, com o estacionamento rotativo, nós vamos ter que nos moldar e trabalhar com um só veículo e encontrar outras formas. Agora, o Poder Público Municipal não vai só proibir, não vai só tentar tornar essa ida de veículos mais dificultosa. A gente também vai fornecer também alternativas, né? A cidade vai ser interligada por ciclovias, né? Boa parte disso vai estar já em andamento em 2015. Nós também estamos passando pelo processo de licitação do transporte público municipal. Todo esse sistema que a gente mostrou aqui no rotativo, a empresa de transporte também vai fornecer. Nós vamos poder, o usuário vai poder olhar no seu smartphone aonde está o seu ônibus e que horas ele vai passar naquele ponto, né? Hoje, as pesquisas de opinião em relação ao transporte público municipal de massa são uníssonas em dizer que o transporte é bom, os ônibus têm boa qualidade. O grande problema é a pontualidade. Então, agora, com os contratos todos delimitados, a gente vai ter, o usuário vai ter à sua disposição a tecnologia. E também, o que acontece? Você cria o rotativo naquela faixa, deixa uma outra, você acaba espalhando. Então, o que acontece? Eu descongestiono o miolo do centro e levo o congestionamento para os flancos. Por isso, também, é um critério de nós, na terceira etapa, fazermos o centro inteiro. Agora, sim, uma cidade é viva, né? Ela muda. Quem nos dizem, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter que implantar um rotativo no Interlagos. Pode ser, é um bairro muito grande, tem mais de 30 mil habitantes, no bairro Aviso, nos outros bairros que vão surgir. Acredito que esse congestionamento de veículos ele vai ser, no futuro, um pouco menor, porque hoje o nosso PDM, a nossa legislação, é bem rigorosa com a disposição de garagens nas obras. Mas aí, Romeu, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do porquê dessa ideia aí. Muito obrigado mais uma vez.
Boa noite. Eu sou Pagotto, presidente da Associação do Centro, e gostaria de parabenizar, porque realmente as gestões anteriores não tiveram a coragem para fazer essa audiência e realmente contemplar o centro com o estacionamento. A minha pergunta é o seguinte: quem tem um apartamento e tem duas vagas, tem um apartamento e tem uma vaga, e tem dois veículos, eles vão ser contemplados também com uma vaga à parte ou não?
Não.
Outra pergunta. Principalmente, nós vemos hoje o caos na cidade, hoje é os caminhões. Vai haver fiscalizações também contra os caminhões? Eles vão poder também ter vagas para estacionar, igual hoje? Praticamente, os caminhões hoje é que causa o caos dentro da cidade hoje, principalmente carreta pesada, estão estragando o nosso centro. Outra coisa, esse dinheiro vai ser arrecadado. Para onde ele vai esse dinheiro? Se realmente vai ser retorno, principalmente para a cidade, que nós temos hoje, a nossa cidade não tem essa acessibilidade, que já a lei federal já hoje já contempla. E nós, cada vez mais, nós estamos passando hoje dificuldade, principalmente o Geraldo, que está aí, depois pode falar um pouco. E nós temos hoje calçadas, entendeu? Hoje, degraus em cima de calçadas. A acessibilidade nossa é ruim. Acho que mais ou menos por aí. Se surgir alguma mais, depois eu vou fazer a pergunta.
Pagotto, obrigado. Mais uma vez, a sua presença ela legitima essa audiência. Porque como representante da Associação de Moradores do Centro, tanto que nós esperamos você chegar para o senhor chegar para nós começarmos a audiência pública. Em relação a quem tem um apartamento e uma vaga, é só a vaga. Quem tem um apartamento e não tem nenhuma vaga e tem dois, três veículos, ele só vai ter a franquia de uma vaga. E aí a gente começa a fomentar um outro mercado, um outro ciclo econômico, que é muito comum nos grandes centros, que são as garagens particulares, os edifícios garagens e os afins. Na verdade, a gente queria que todo mundo andasse de bicicleta. Ia fazer muito bem para a saúde. Mas a gente sabe que muitas vezes não é possível. Então, essa é a primeira etapa. Em relação aos valores, aos valores do rotativo, todo contrato de concessão ele tem uma taxa de outorga, que é um percentual que o concessionário repassa para o município por estar no uso e fruto daquele serviço público. Essa outorga ela vai ser vertida para um fundo de subvenção social. Esse fundo é um fundo que já existe hoje no município, ele vai crescer e é um fundo hoje do qual provém os recursos do clã, Pestalozzi, Asilo dos Velhos e as demais instituições sociais. É um fundo muito fiscalizado, é um fundo que também tem dinheiro do governo federal, é fundo a fundo. Então, assim, é importante. O nosso cuidado é que o dinheiro seja vertido, de fato, para quem precisa. O estacionamento rotativo também é um serviço. E, por ser um serviço, ele também é tributado pelo ISS. Então, imposto sobre serviço, esse, sim, vai ser vertido para os cofres, para o patrimônio público normal, vai para a conta única, e aí o gestor municipal, que tiver de posse, ele vai poder, com esse upgrade de caixa, tomar as medidas, que são as medidas de calçadas, as medidas de acessibilidade. Calçadas é um tema bem polêmico no Brasil, porque a calçada, apesar de ser espaço público, a doutrina, de certa forma, entende que faz parte da propriedade privada, e se o município intervém nenhuma calçada que está em desconformidade, a gente assim pode fazer, mas nós temos que notificar o proprietário, entrar com uma ação e cobrar os custos. Então, é um projeto muito grande. Agora, eu acredito que é um projeto que deva ser conversado. Eu acho que, a partir do momento que nós humanizarmos aquela parte do estacionamento, a segunda etapa é, até mesmo depois da experiência, nós tentarmos não fechar umas ruas, mas tornar as ruas mais aprazíveis para os pedestres. Nova York é um exemplo muito bom disso. Quem tiver oportunidade, só olhar na internet, no YouTube, nos vídeos. eles fecham algumas ruas, alguns espaços, botam aqueles gelos baianos mesmo, aquela coisa horrorosa, e deixam lá. Deixam, simplesmente deixam, só varrem. Se a população utilizar aquele espaço, aí eles entram fazendo um trabalho de paisagismo e urbanização. É muito bacana, é, a Grande Manhattan ali passa verdadeiramente por uma evolução fantástica. Em relação aos caminhões, essa é uma discussão que não é nova, né? E agora, com o estacionamento rotativo, eu acho que nós vamos chegar a um denominador comum, porque eles também vão pagar, né? E acredito que a tarifa deles não vai ser a mesma que a tarifa de veículo. E a gente entende também que já chegou a hora, né, da gente limitar o tamanho dos veículos no centro da cidade e o tamanho dos veículos que fazem entregas, principalmente nos grandes varejistas, que são os supermercados, umas grandes lojas. Agora, é uma discussão também que vai ser aberta, viu, Pagotto? Né, vocês vão ser chamados, a Associação de Moradores vai ser chamada, a Associação Comercial, todos vão ser chamados na mesa para a gente discutir. Eu acho que a Câmara também tem uma iniciativa, né, vereador? Nesse sentido, o senhor quer...
Tempo, né? Eu acredito que tem o projeto da carga e descarga, desde a época do então vereador Juca Gama, que sempre brigou por isso e questionava, e agora volta a então, a gente junto com esse estacionamento rotativo, a gente vê a viabilidade e estudar junto isso com o CDL, junto isso com os lojistas, para ver qual a melhor condição também para eles. Então, isso também vai ser estudado, Pagotto, acredito, em andamento desse projeto rotativo, que possamos implantar uma lei específica para esses grandes veículos.
Só completando a pergunta do Pagotto, também digo mesmo, viu, Pagotto, é um prazer estar sempre com você, você sabe disso. Tem lá já conosco, na Secretaria de Obras, algumas solicitações com relação a reparo de calçadas em áreas públicas, e essas sim são de nossa responsabilidade. Como que você já citou algumas vezes, e a gente agora há pouco estava conversando, eu e Zé Roberto, que é ali no antigo prédio da Excelsa, e próximo à biblioteca municipal. São alguns trechos onde realmente nós temos problemas com calçadas e são áreas públicas, portanto, obrigação nossa. Nós não tínhamos contemplado isso no orçamento de 2014, a gente preparou esse ano, então temos projeto para recuperação não só da calçada, mas de todo aquele prédio da Excelsa e, consequentemente, da calçada e também naquela área lá em frente à biblioteca.
Meu nome é Regis, eu sou morador do bairro Linhares 5. E depois que fizer todo o levantamento das casas, dos moradores, né, do centro da cidade, será que as vagas ainda não continuariam limitadas?
Regis, claro que nós vamos ter sim uma redução, né, um pouco do que seria o espaço total. Só que um levantamento preliminar... A gente entende que não vai ter. A gente tem 2.077 vagas disponíveis, né? 1.800 em média rotativas. Não queria dar um chute, porque o estudo... E não é um estudo fácil, porque os edifícios antigos, muitos deles, a prefeitura não tem os projetos nos seus arquivos, né? Muitos nem sequer projeto têm, né? Nós temos aí, né, Adriano, uma lei de regularização de imóveis e que muitos procuram para regularizar. Mas eu acredito, Reis, que nós ainda teremos muitas vagas e dá para contemplar todo mundo nesse espaço, mesmo porque também a cidade é viva, né? Acredito também com a saída daqueles embarques de passageiros, né, vergonhosos, desumanos que nós temos no centro da cidade, migrando para o novo terminal, nós teremos aí uma valorização, né? E claro que nós estamos pensando aí para o futuro, né, de uma reurbanização daquela parte da Vila Nova, da cidade, que é uma parte muito bonita, aquele lado em frente, o Banestes, ali no centro, que tomado dos caminhões, daquela viação Prete, Águia Branca, Citranstur, Maritu, aquela outra. Então, assim, a partir do momento que você vai organizando a cidade, a coisa vai melhorando. E você que está lá no Linhares 5, a cidade está indo atrás de você, né? Daqui a pouco ela está lá na sua porta, está chegando ali no Três Barras, você tem a Ravan, você tem a Rodoviária, A prefeitura, a gente acredita que também seja naquela região. Tem uma outra área também disponível. Até março, abril, a gente vai ter. Então, assim, a cidade é viva. Vai ter, sim, uma redução de vagas, mas não é nada que vai, digamos assim, viabilizar a implantação do rotativo. Obrigado.
Boa noite. Meu nome é Nayara. Eu moro na Lagoa do Meio. E, com respeito à aquisição dos tickets, foi pensado, além dessas duas formas que o senhor citou, alguma outra maneira? Porque me parece assim que vai ficar muito elitizado, porque eu acredito que nem todo mundo tem acesso à internet no celular, apesar de nós estarmos muito informatizados hoje em dia. E nem todo mundo também tem um cartão. Quando funciona. Quando, às vezes, a internet ela vive dando problema. Foi pensado alguma outra forma? Em possíveis casos de problema com a internet, ou talvez a pessoa não possua um cartão, o que, que vai ser feito com essa pessoa? Ela não vai poder colocar o carro no estacionamento?
Não, vai sim. Você vai chegar na loja da Carmen e vai levar o seu em dinheiro, em espécie, e vai falar, olha, eu quero uma hora de estacionamento, da hora tal, vai entregar para o caixa dela e ela vai imprimir o ticket e a senhora vai colocar no vidro do carro, né, pela parte de dentro. O monitor vai passar, ele tem um aparelhinho de leitura ótica, vai clicar e vai ver que aquele ticket, aquele código de barras. Então, o sistema ele é preparado para essas intempéries. A questão da tecnologia é só para você dar um plus, né? Agora, a gente tem que pensar. Existe também no sistema, eu não sei explicar como funciona, porque eu também nós estamos ainda aqui numa fase de debates, de contribuições. O sistema também tem toda a mobilidade para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência, para os cegos, para aqueles e todos. Então, assim, o sistema é bem interessante na apresentação. Tá?
E com respeito ao valor, o senhor tinha mencionado que em alguns municípios é entre R$ 1 e R$ 3, tem alguns que por 3 horas.
Não.
Salvo engano, o senhor tinha dito alguma coisa assim, nesse sentido.
Você tem... Desculpa.
E Linhares seria por volta de R$ 1,50, R$ 1,85 por hora. Não ficaria muito desigual, assim?
Vou me
explicar. Em relação aos outros municípios?
Vou me explicar melhor. Vitória, você tem alguns lugares que é R$ 1 a hora e alguns outros locais que chegam a R$ 3 a hora. Depende do perímetro que você estiver estacionando. Então, por exemplo, se você está num estacionamento que é R$ 1 a hora, você vai pagar R$ 3 para ficar 3 horas e não pode mais. Você teria que retirar o carro daquela vaga e levar para outra. Na mesma situação, se você está num perímetro que custa R$ 3 a hora, para você ficar 3 horas, você desembolsaria R$ 9. E Cachoeiro Tapimirim é R$ 2 direto, também com limitado a 3 horas.
Olá, boa noite. Meu nome é José Geraldo Giovanni, eu represento a Associação dos Deficientes de Linhares. Primeiro, só um acréscimo nas falas em relação à questão da responsabilidade da prefeitura com referência às calçadas. Talvez a prefeitura ela não pode interferir, né, lá na construção da calçada, mas ela tem por obrigação de executar uma campanha de conscientização dos moradores para que construa suas calçadas acessíveis, principalmente os executores, porque o que a gente vê aí, com todo respeito, uns pedreiros de meia colher que fazem verdadeiras armadilhas nas calçadas. Né? Me desculpe, mas essa é a verdade. Tá? Quantas e quantas vezes eu já parei e mostrei para a pessoa que ele está fazendo aquilo errado, de dar um formulário para ele e tudo mais. Quanto à questão da venda dos tickets nas lojas, eu, como representante da entidade, eu tenho a minha opinião quanto à questão do estacionamento por parte dos deficientes, gratuidade, e tenho a minha opinião quanto a Zé Geraldo, entendeu? A minha opinião. Mas eu gostaria, como representante da entidade, que essa questão da gratuidade ela fosse revista, porque nós vamos ter dificuldade das pessoas, principalmente os cadeirantes, de se deslocarem às lojas, porque a maioria das lojas elas não são acessíveis às pessoas com deficiência, principalmente aos cadeirantes. Algumas calçadas com dificuldades. Então, a gente vai ter esse problema. Então, eu gostaria que isso pudesse ser revisto com carinho sobre essa situação aí.
Beleza, Geraldo. Já está anotado e vamos estudar. Isso é importante, a sua contribuição, que é quem vive, né? É a limitação do dia a dia. Muito obrigado.
Rodrigo, só para todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, sabe, o carinho que eu tenho por você, né, desde da infância, né? Só gostaria de ressaltar uma sugestão, apesar de o interesse realmente trazer a mobilidade urbana para o cidadão se deslocar ou por transporte público ou que seja por outro tipo de transporte que não seja o veículo automotor, mas iria sugerir a você pensar com carinho, de repente, deixar realmente uma zona livre de estacionamento pago para o cidadão. Porque, às vezes, a pessoa precisa ir com o carro por algum outro tipo de dificuldade, né? No caso próprio do deficiente, às vezes o cara trabalha, precisa ir com o carro e ele vai ter, talvez, um tipo de isenção por hora, não sei, mas algum outro tipo de limitação da pessoa que ela precisa ir com o veículo e talvez ter essa zona livre, mesmo que seja afastado um pouco daquele miolo que a gente sabe ali que é o transtorno do centro, para a pessoa poder se deslocar com o seu veículo.
Obrigado. Meu. Também já está anotado aí, gravado em áudio e vídeo, e a gente vai estudar também antes de colocar aí o procedimento de concessão.
Rodrigo, eu fiquei em dúvida com relação ao lojista. Ele vai liberar um ticket para o veículo, ele vai estar recebendo esse valor, ele terá o quê? Um software liberado por essa empresa para ele estar atuando? Porque todo o dinheiro que você recebe na empresa, você é tributado por isso. Como que seria feito isso aí para o lojista?
Ele é um software, funciona basicamente igual ao cartão de crédito, né? Agora, a tarifa, eu de fato, Carmen, eu não tive a curiosidade, né? E que vergonha, um advogado tributarista não teve essa curiosidade, né? De entender como funciona aí a tributação, porque você vai ter que levar o seu faturamento, a sua receita bruta, essa entrada, né?
Essa entrada, com certeza eu tenho esse faturamento aí. Eu tenho que pensar o que vai me gerar e o que vai me dar de retorno.
Mas eu acho que vai ter um retorno sim, Carmen, porque nós vimos em Petrópolis, vimos em outras cidades do Rio de Janeiro, vimos em uma cidade do Nordeste, nós já visitamos várias cidades com vários sistemas de estacionamento rotativo, porque a gente também não adianta querer fazer algo e não ver como funciona na prática em outros municípios. Nós visitamos cidades que crescem como Linhares, cidades do tamanho de Linhares e cidades que têm o dobro do tamanho de Linhares. Mas você pode ter certeza que os comerciantes lá são muito felizes, então deve ser algo muito bacana.
Não tenho dúvida, vai haver algum retorno, né? Para ter também que as pessoas concordem, né? Passam a praticar isso aí no próprio comércio. Se não houver um retorno e apenas uma tributação, que já é muito pesada, pode haver isso aí também uma negligência, sei lá, uma forma de não querer participar.
É ok. Eu acredito que você será tributada só naquilo que você recebe por retribuição do serviço, né? Outra parte você repassa, não vai ser receita tributável. Mas eu vou, Carmen, eu vou dar uma olhadinha nessa parte tributária, que é interessante como funciona os softwares.
Doutor Rodrigo, meu nome é Esmeraldo Melo, sou morador aqui no centro da cidade há mais de, está beirando os 40 anos. Lá em casa todo mundo tem dois carros, não é verdade? Então, você esteve explicando há pouco, quer dizer que eu teria direito somente, seria contemplado apenas por um carro. E o outro carro? Eu não tenho, como eu chamo, essa tecnologia que você tem, Vossa Excelência tem. Esmiofone, como é que é o negócio?
Smartphone.
meu ratoeirazinho, simples, que eu não tive a oportunidade. Agora, esses exemplos que o senhor está dando com Nova York, Quinta Avenida, etc., eu também não vou ficar mudo, tenho que te ouvir, tenho que acreditar em Vossa Excelência, não é verdade? Então, agora eu pergunto, poxa, não daria para diminuir um pouco aquelas calçadas? Foi nosso tempo. Aquelas calçadas que está trazendo um grande desgosto para a gente, rapaz. Se a gente tepa um pouco na calçada que vem da praia, tirar a bagagem do carro, pô, a gente é multado. O guarda fica com aquela cara de antipático, pô, com certeza, saiu o carro. Pô, tu tá vendo que tô ocupado aqui, rapaz? Eu não posso tirar meu carro. Quer multar? Então você multa. Eu vou continuar. Aí sou multado, a multinha vem, no final do mês, sei lá, tem que pagar a multa. Agora, como é que fica? Agora, eu venho do trabalho, quero estacionar o meu carro, não tem o aparelho. Como é que eu faço? Aquela vaga minha é cativa, ele pede casa? Não, é só isso. Só.
Doutor Esmeraldo, o decano da advocacia linharense. É uma honra tê-lo aqui presente na nossa audiência pública. Né? O senhor falou que tem 40 anos, mas o senhor dirige desde quando nasceu? 40 anos só? Não pode, né?
Não, não.
Sua carteira o senhor tirou o quê? Com 3 anos de idade?
Não, eu moro ali, em frente à VSD.
Eu sei. Não,
tem 70. Tem 70. Tem certeza que você queria saber a minha idade? Eu tenho 70 anos. Quer dizer, ainda continuo dirigindo, insistindo, inclusive na advocacia, resistindo. Né? Então, minha curiosidade é essa pergunta que eu lhe fiz. Será que não tem outro jeito? O telefone, como é que é o negócio? Smartphone não tem. Tem ratoeira. Quer dizer, como é que eu venho da cidade para saber como é que está o negócio? Cadê minha vaga aqui? Aí eu acabo batendo.
Mas o senhor vai poder pagar no cascalho, doutor Esmeraldo.
Não tem, não posso.
Vai chegar na loja lá e dá um ticketzinho e coloca ali. E o carro que nós vamos dar isenção é só o da tia Martinha. Do senhor não vamos dar, não. O senhor me desculpa.
Não, mas peraí, eu estou amparado pela... pelo idoso, pelo estatuto do idoso. Né? Então, doutor, como é que eu faço com um monte de carro que tem em casa?
É, doutor Esmeraldo, é uma questão que nós vamos anotar.
Vou vender tudo.
E vamos estudar. Mas o senhor vai fazer muito dinheiro, assim.
Não sei, faz nada. Sai da loja já vale mixaria. Vou comprar um smartphone. Doutor, a ideia é ótima, eu estou de acordo, agora só fico só pensativo nesse problemazinho. Estou com Vossa Excelência. O senhor foi aluno da minha mulher há muito tempo, ela fala muito bem do senhor. Suas ideias são maravilhosas. Então é só isso, doutor.
Obrigado, doutor Esmeraldo. É um prazer imenso tê-lo como companheiro de trabalho. Agora o Zé falou para o senhor vender um carro e comprar um smartphone. Aí não é justo, né? Se bem que é o preço do iPhone no Brasil, dá para comprar um carrinho mesmo, né?
Boa noite.
Boa noite.
Bom, com relação ao perímetro, eu moro no centro, ali na Comendador Rafael. Eu não consigo estacionar ali onde eu moro, né? É impossível. De manhã à noite você consegue, de dia você tirou, não volta mais. Então, eu estaciono 3, 4, 5 quadras à frente. Né? Eu fiquei um pouco preocupada, porque você falou que eu vou ter direito a uma vaga num perímetro. Eu quero dizer, um perímetro está aqui na frente, né? Você vai estipular uma quadra. Se eu consigo 3, 4 para lá, e aí? Eu vou chegar, não vou encontrar minha vaga. Aí eu vou ter que procurar em outro lugar, vou ter que pagar. É porque a gente não acha vaga próximo mesmo. Eu moro ali, não existe. É longe que a gente estaciona. Outra coisa, com relação, eu vi domingo, é sábado, domingo, feriado, à noite, também. Complicado, né? Depois, você vai na loja, que loja que você vai procurar para pagar à noite? Domingo. Né? Não existe. Né? Outra coisa que... Tive na Praia do Canto, outro dia tem rotativo, mas tem vaga do lado. Rotativo não tem todas as vagas, não. Você tem rotativo aqui, vaga livre do lado, 2, 3. Tranquilo. Eu acho muito legal assim. Do jeito que vai ficar Linhares, eu estou achando que vai ficar impossível. Com todas as vagas para rotativo.
Algo mais?
Não, eu acho que é só isso aí, por enquanto, né?
Por gentileza, só o nome da senhora para ficar gravado?
Adriana.
Adriana. Adriana, o rotativo vai funcionar só no horário comercial, né? Acreditamos que de 8 às 18 e aos sábados de 8 às 14, né? fora desse horário, não tem cobrança, não tem tarifa, os domingos não tem tarifa, sábados à tarde não tem tarifa, os feriados não tem tarifa, mesmo porque não justifica tarifar, né, num espaço desse onde não, você não vai ter aquele conglomerado. Em relação ao perímetro, de fato, eu não sei te dizer se você vai encontrar vaga facilmente naquele perímetro. Eu acredito que sim, porque o nome já diz, né, rotativo. A gente quer uma rotatividade no sistema. A senhora mora num edifício que não tem garagem. É isso, né? É, em relação à implantação na Praia do Canto, lá na Prefeitura de Vitória, eu te confesso que eu não conheço muito bem, porque é muito recente, né? Tem nem 2 meses implantado. Eu utilizei o sistema, né? Eu não sei como é que foram os critérios, mas os critérios adotados por Linhares são esses aqui. A ideia inicial, né? Nós estamos aqui para isso, para ouvir. A contribuição da senhora já está anotada, gravada em vídeo, e a equipe vai dar uma analisada e tudo. Ela vem também, ela se coaduna um pouco com o pedido do Romeu. Eu entendi bem a análise e a gente vai estudar. Pode deixar. Tá ok? Muito obrigado.
Mais uma. Aqui diz que você não esperava que dá tanta polêmica essa situação que está se encontrando hoje. Eu vejo que se eu quiser colocar um outdoor na rua, eu tenho que pagar. Eu pergunto ao senhor, por que que a Excelsa hoje coloca poste no meio da rua que você muitas vezes não consegue nem passar? Sim. Se a pessoa for, se ela crescer um pouquinho do lado, ela não consegue, tem que sair na rua, desviar para poder passar na calçada. Só um minutinho. Ele falou sobre o pedreiro de meia colher. Eu gostaria só de fazer um adendo aqui. Nós tivemos uma gestão passada, por exemplo, que fez uma calçada, né, em cima, fez uma escada em cima da calçada. Então, Geraldo, não é só os meios colher que fazem, não. Tá? Então, pessoas também hoje que têm conhecimento da lei e estão abusando da lei e às vezes não acontece nada. Nós tivemos um colégio ali perto do Hospital Rio Doce, entendeu? Nós temos uma escada em cima da calçada que atrapalha, principalmente vocês que sempre reclamam devido à acessibilidade. Então, nós precisamos também se a lei, essa serve para preto, branco, azul, amarelo, eu acho que ela tem que ser cortada pela raiz. Assim como, né, o Zé Roberto falou, quem fala a verdade merece castigo. Então, eu sou um cara muito imparcial, se tem de falar as coisas, eu sou muito franco e sou muito aberto e transparente de falar. Para mim, doa quem doer, mas se a lei serve para branco, preto, azul, amarelo, ela não pode ser imparcial, ela tem que ser imparcial.
Pagotto, em relação às calçadas, quando da atualização e modificação do PDM, a equipe que fazia parte, o Adriano, a Mariana, a Fátima, a Luciana, que são arquitetos, pela primeira vez a legislação do município tem a forma, o modelo e até as imagens, né, de como se deve ser uma calçada. Né? Na obra lá da minha mãe, nós seguimos aqueles modelos, que é a tão dita calçada cidadã, e vem seguindo. A gente vem fiscalizando as novas obras, né? Vem tentando. É claro que dizer que o braço público chega em todos os locais é complexo, mas a gente tem tentado fazer o que é de melhor com uma limitação de pessoal, né, qualificado para tanto, muito grande. A questão dos postes, eu posso te dizer que eu já tentei, fazendo umas ações para uns municípios, tanto no Espírito Santo quanto no Maranhão, a gente queria tributar o espaço público utilizado pelos postes, pelas empresas, porque realmente a gente entende que é uma utilização de espaço público, então eles teriam que pagar, de certa forma, ali uma tarifa ou algo assim. Mas todas as nossas ações, nós tivemos sucesso na primeira instância, na segunda instância, só que se formou um entendimento no Superior Tribunal de Justiça, entendendo que faz parte de uma legislação anterior da ditadura, que é serviço essencial, blá, 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 blá. E aí, né, serviço básico, aquela coisa, e nós somos vencidos nessa tese. É uma pena, porque o correto é que as cidades não tivessem postes, né, só lastros para as lâmpadas. E a iluminação toda, eu vejo isso agora lá, nós nos mudamos para uma casa e, ao alcance da mão, eu tenho 3 cabos. De alta tensão, né? Então, eu tive que ir na Excelsa pedir para fazer encapar e ainda vão me cobrar por isso, né? Então, realmente são mazelas do Brasil. E com o tempo, Pagotto, eu tenho esperança, talvez nós não vamos estar aqui, né, para ver, mas esse país vai ser um país educado, né? Mais importante do que legislação é uma população consciente. A gente faz a lei, é que o Brasil tem uma coisa fantástica, a lei que pega e a lei que não pega. Mas, assim, a administração Nozinho Correia faz sua parte, dentro do seu possível. O Helder, o Adriano, né, a secretaria deles tem fiscalizado, a gente tem fiscalizado, as novas obras têm parâmetros, o PDM demonstra. Só um minuto, Pagô. Passar para o Adriano, ele te esclarece mais um assunto aqui.
Quanto ao posicionamento dos postes, que você falou que dificulta o deslocamento de um cadeirante ou de uma pessoa com carrinho de bebê, algo desse tipo, vocês, como representantes da Associação de Moradores, vocês podem identificar esses pontos e abrir um processo na prefeitura, que a prefeitura, através dos órgãos das secretarias competentes, pode oficiar a SELS e pedir a remoção. Tomar uma iniciativa, entendeu? Para ver qual é a justificativa deles. Que aí a gente ampara também aos representantes, né? Justifica, dá a justificativa e a resposta para vocês, sem problema.
Presencial, doutor.
Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, doutor? É um prazer estar falando com o senhor. Meu nome é Fábio, eu sou advogado também, sou coordenador pedagógico, sou coordenador aqui da Facele. Eu gostaria, antes de fazer minha pergunta, dizer que, apesar de ser morador do centro, tem apartamento ali que não tem estacionamento, eu apoio a rotatividade ali do movimento. A cidade está crescendo, não tem outro caminho, não sei isso. Mas eu tenho duas perguntas. A primeira é que é claro, já ficou claro aqui na nossa conversa, que o maior problema nosso é a questão dos moradores do centro, né? E, assim, eu gostaria de deixar aqui meu registro de que alguma coisa de bom vai vir da administração dos senhores, eu confio nisso, porque, sem dúvida nenhuma, os moradores do centro vão ficar prejudicados, aquele que tem dois veículos, alguma coisa nesse sentido. A minha outra pergunta que eu venho, e é a mais importante, é um cálculo rápido que eu fiz aqui na nossa conversa. Eu percebi que 3 horas do estacionamento aqui no centro, ele vai custar muito mais caro do que 3 horas lá no shopping. E se, qual é a ideia do nosso governo para que a gente possa tirar, não deixar esse nosso comércio de Linhares cair o ritmo e transferir isso para o shopping, que acho que, na minha opinião, hoje, se eu fosse analisando agora, se eu fosse comerciante, se eu fosse usuário, eu preferia comprar no shopping, pagaria um pouco mais barato no estacionamento, ar-condicionado, aquela coisa toda, e ir embora para minha casa, do que vir de um bairro para o centro e aí ficar ali, tentar estacionar, pagar R$1,80 a hora, aquela coisa toda. Então, na minha opinião, eu gostaria até de fazer essa pergunta, que eu já fiz, e para que dê essa oportunidade aos senhores esclarecer isso para o comércio, para as pessoas, os comerciantes, ficarem mais tranquilos. E fica aqui o meu parabéns pelo seu trabalho, estou muito contente. Muito obrigado, tá, doutor.
Obrigado, doutor. Essa eu vou responder não como advogado, mas como tenho aprendido aí, tenho conhecido um pouco de comércio, indústria e serviços como secretário de desenvolvimento. Eu estava, inclusive, lendo na Exame da última quinzena, uma pesquisa interessante. O consumidor gasta, em média, no supermercado, 35 minutos para fazer a sua compra. O consumidor homem gasta, em média, 15 minutos para comprar uma roupa. A mulher gasta 40 minutos. Então, a ideia é, né, a gente, essa rotatividade, trabalhando com essa base. De fato, essas particularidades, essas pontualidades, a gente vai ter que entender aí no funcionamento. A gente tem que fazer funcionar para entender. É impossível, de nossa parte, que nós possamos prever todas as, digamos assim, todos os casos em específico, né? Mas pode ter certeza que vai ter rotatividade e em todos os locais que nós visitamos e pesquisamos, as vendas no comércio aumentaram. Hoje, nós tínhamos preparado uma foto de um carro. Nós tiramos a foto dele 3 dias. Né? O pessoal da minha equipe, nós tirávamos de manhã, na hora do almoço, às 16h e às 20h, 21h, quando eu saio da secretaria, eu também fazia. Né? Só que eu fiquei com medo de colocar, porque ele estava estacionado em um lugar, a placa nós tapamos. Mas, assim, o fundo todo mundo conhece. Né? Então, eu achei melhor. Mas é isso que a gente vê. A gente vê também, a pesquisa nossa demonstra, tem lojas que, para o comerciante e 8 funcionários,
9 veículos. É porque comprar carro hoje é muito fácil. 9 veículos. Então, é justamente aí que a gente precisa ajustar. O centro da cidade, eu tenho uma opinião particular, uma visão do centro da cidade. Eu acho que o centro de Linhares vai ser a Praia do Canto de Vitória. Nós vamos ter aqui lojas de alto padrão, equipamentos residenciais mistos, prédios de padrão médio e alto, um local agradável, um local aprazível. Essa é a vocação do centro de Linhares. Quem me diz que o centro de Linhares vai virar Vila Rubim, Cidade Alta, bobagem, besteira. Né? A gente está caminhando, nós estamos próximos aqui também de resolver um outro grande problema do centro da cidade, que é aquela APP do Rio Doce. Né? Se vocês, muitos aqui que trabalham no ramo conhecem, mas muitos não sabem que a própria agência do Banestes em Linhares hoje não pode fazer nada, que ela está dentro da APP do Rio Doce. Nós estamos trabalhando uma lei de consolidação do perímetro. Então, assim, isso vai poder ajudar ainda mais o centro que receba edifícios, lojas de uso misto. Mas, anotado, muito obrigado pela participação.
Boa noite, meu nome é Aluir Carlos.
Boa noite.
A minha pergunta é sobre fiscalização. Como que vai acontecer essa fiscalização? Eu sou servidor público, sou agente municipal de trânsito. Certo que a empresa que ganhar a licitação, ela vai fazer a fiscalização, né? Ocorrendo a infração da pessoa não estar se enquadrando ali dentro da proposta, quem que vai lavrar o auto dessa infração?
O senhor.
Okay.
Que é o agente que tem o munus público para fazer exercer o poder de polícia. Né? Na verdade, o que nós vimos nos municípios é que o sistema funciona integrado. Inclusive, a própria lei diz que a secretaria que acompanha e fiscaliza é a Secretaria de Segurança e Trânsito. Porque nenhum terceirizado tem o poder de lavrar um auto de infração. O máximo que ele vai poder fazer, Aluir, né, é detectar e acionar eletronicamente a guarda. Eu acho que é mais uma... Mas você não vai ter esse problema aqui em Linhares, não. Todo mundo vai ser muito bem educado.
Ok. Porque em relação a esse assunto, sempre nós temos, queremos dar sempre um jeitinho, né? E queremos burlar as leis, e a gente trabalha com isso, a gente vê. O objetivo maior nosso não é autuar a pessoa, mas fazer com que a pessoa ela consiga andar dentro, né, das leis, e cumprindo as leis ela não vai ter problema, não vai ser penalizada de forma alguma. Em relação ao número, por exemplo, hoje o Denatran ele estabelece que para cada 1.000 veículos haja um agente de trânsito no município. Linhares hoje conta com 15 agentes de trânsito. E a frota deve ter mais de 60 mil ou 70 mil, mais ou menos, eu não estou muito atualizado em relação a isso. O número hoje, eu acredito que de agentes de trânsito para Linhares é um número bem reduzido. E será que existe algo, uma proposta aí de haver concurso para ter mais agentes de trânsito, porque nós somos em 15 hoje.
Ô Rodrigo, permite só um minutinho. No final do ano passado, nós fizemos um evento aqui mesmo, no auditório da OAB, realizado pela Secretaria de Segurança Pública, onde ficou definido que já para 2015, inclusive, teve um treinamento, uma palestra aqui com a Guarda de Vitória. A Guarda de Linhares ela passa a ser, a partir de 2015, ela deixa de ser a Guarda Municipal, passa a ser Guarda Civil Municipal. Inclusive com poder de polícia, como o secretário falou, com armamento, treinamento, enfim. A Guarda Municipal e a Guarda de Trânsito, em 2015, nos moldes como já funciona na capital, Vitória. Inclusive foi dito aqui pelo secretário no final do ano passado, em relação ao concurso, sim, para o aumento de contingente, tanto a Guarda Civil Municipal quanto a Guarda de Trânsito. Ok?
Doutor João, o senhor que é o homem do pessoal, vamos responder o Aloeira ali de forma clara. No mês 9 de 2015...
A proposta é a gente realizar um concurso a partir de setembro de 2015.
Ok, então. Aloeira, ok? Obrigado, viu? Você trouxe aí uma nova motorista, né? Princesa.
Ei, secretário. Duas coisas. querendo polemizar e partir para uma outra situação, igual o Adriano, né, comentou a respeito da questão dos postes, da Excelsa, de acionar a prefeitura, esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, o poder público ele tem que andar emanado pensando em todas as situações. Porque quando foram colocados os postes para instalação das câmaras de vídeo monitoramento na cidade, vários postes foram colocados de forma indevida e, no momento que eles estavam sendo colocados, nós cobramos uma ação imediata da Secretaria de Segurança e a nossa ação imediata foi ignorada e os postes continuam colocados de forma irregular ainda. Tá? Foram colocados de forma irregular e continuaram de forma irregular. Então, eu acho que tem que ter um consenso. Quando vai se fazer uma situação, fazer uma coisa, tem que se pensar num conjunto de ações, porque o mundo é formado de pessoas diferentes e essas diferenças têm que ser respeitadas. Em relação ao rotativo, tudo que é novo nos causa um certo impacto. Então, eu acho que, num primeiro momento, isso vai trazer, né, uma certa estranheza, dificuldades e tudo mais. Mas eu estou apostando que vai dar certo. Tá? E depois que as pessoas se acostumarem, a coisa vai fluir normalmente, tudo vai ficar tranquilo e todas essas dúvidas que pairam vão estar sendo eliminadas e a coisa vai acontecer bacana.
Obrigado. Alvissareiras, suas palavras.
Rodrigo, não é diretamente do estacionamento rotativo, mas da mobilidade do centro, que eu acho que poderia contribuir também com a vinda do rotativo. Eu acho que falta educação das pessoas com relação às faixas. Foram feitas faixas, pintaram, tudo bonitinho, mas o povo não para. Ali no Pão de Luz, eu passo sempre ali, não pode se arriscar, porque você vai ser atropelado ali, onde... Então, eu acho que poderia fazer uma campanha aí educativa para o povo saber que aquilo lá ele tem que parar naquela faixa amarela, quem está ali tem preferência, é o mínimo. Quer dizer, eu acho que vinha contribuir.
É uma verdadeira faixa de conflito, né? O nome dela é faixa de conflito, né? Mas ela causa conflitos, né? A questão educacional é complexa, né? Isso aí é um problema endêmico, é um déficit de... Eu acho que não é nem educação, é falta de gentileza, né? Eu não consigo deixar de parar para uma pessoa atravessar a rua. Hoje eu vinha com horário, faltavam 12 minutos para fazer um protocolo de uma informação ao Ministério Público. Vi uma senhora com duas crianças, uma no colo, e eu parei. Não consigo passar, né? Mas, assim, é uma questão... Nas escolas públicas, o ano passado eu participei de semanas no trânsito e tudo, mas é normal. Meus filhos estudavam numa escola particular aqui da cidade, onde os pais iam pegar as crianças e paravam no portão. Aí você falava, poxa, mas você está me atrapalhando. Não, mas o meu é rapidinho. O engraçado é que todos os pais estavam lá rapidinhos para pegar as crianças. Então, é realmente uma questão educacional, eu acho que é com o tempo, com a conscientização. Tem cidades no Brasil... que a gente sabe, a gente anda aqui, funciona, as pessoas param, né? Brasília já foi um exemplo, eu não sei como é que está hoje, tem muito tempo que eu não caminho, no sul, né? Santa Catarina também, eu conheci a cidade de Tubarão, a cidade também que as pessoas respeitam muito, vamos torcer aí que a gente consiga chegar lá, né?
Boa noite, doutor.
Boa noite.
Meu nome é Ronald. Só não entendi muito bem, vamos supor, eu vou parar no estacionamento para comprar.
Sim.
Se nesse instante a fiscalização chegar e meu carro está parado lá...
Não, você vai ter um time, você tem um delayzinho aí de 5 minutos, ele não vai chegar e vai te autuar, ele não vai, vai chamar o guarda, vem aqui, o Aloy, vem cá, monta esse cara aqui, não sei o que não, calma. Sim,
mas aí eu parei, estacionei lá e fui comprar, não estou lá.
Não, mas aí você vai ser autuado. Você foi comprar o ticket?
Sim, fui
não,
comprar.
Não, aí você não vai ser autuado. Eu achei que você parou e ia comprar.
Não,
na loja.
Eu digo assim, eu parei para estacionei para comprar. Talvez não tenha um estacionamento próximo a onde eu for. Aí pode... eu deixei o carro sair, fiscalização
não,
chegar.
Não, você pode ficar tranquilo, você tem uma franquia. Funciona normal. Você já estacionou nas cidades que tem o ticketzinho que você compra na banca, aquele que você risca assim, os números? né? Várias cidades do Brasil são assim. Você estaciona, você vai até a banca, você compra, você tem um fiscal. Geralmente, as operadoras têm um fiscal em cada esquina, né? Muito bem fiscalizado. Então, ele sabe quem se dirigiu para comprar, para trazer o ticket, quem está lá dando um migué, né? Mas você pode ficar tranquilo que você não vai ser autuado nesse período, não. Você tem essa tolerância. Okay, beleza? Obrigado.
O exemplo de Vila Velha, Rodrigo. O exemplo de Vila Velha, na região da Glória, da Garoto, por ali, tem o parquímetro, né? E também os agentes, eles estão sempre ali para auxiliar. Nunca vai deixar a pessoa que vai ficar
sem separado. Auxílio dela, eu não Isso. consigo tirar aquele ticket de lá. Que negócio é muito complicado. Alguém mais presencial que eu queria dar uma lidinha?
A gente tem que fazer no microfone. A gente tem que fazer no microfone porque a gente está gravando, ok? Vai.
Ao longo da ciclovia, o senhor falou que vai ter ciclovia por toda a cidade, né?
Uhum.
Serão instalados bicicletários e como será feita a segurança desses bicicletários?
Essa é boa.
Se for, né?
Essa é
se
boa.
For instalado.
Essa é boa. Nós vamos colocar os bicicletários na conta do operador. Ele vai ter um determinado local e tal. Agora, a guarda das bicicletas não vão ficar na conta do operador, né? A guarda das bicicletas vão ficar na conta da Segurança Pública Municipal, porque os bicicletários vão estar lá. Mas você vai ter que local para travar, né? É aquele, eu não sei como é que se dá o nome, um esqueleto, uma girafa, eu não sei, que você vai botando as bicicletas e travando com os cadeados. Mas a gente tem a cidade aí vídeo monitorada, vigiada. A gente torce muito que a gente consiga aí diminuir esses índices de criminalidade, não só torce como trabalha, né? Apesar do Poder Público Municipal ter um braço muito pequeno, isso é mais do governo do Estado. Mas nós vamos colocar na conta do operador, sim. Ele vai ter que construir esses bicicletários e tudo. Inclusive, a gente vai pedir ajuda do nosso pessoal de arquitetura que saia com um padrão estético também razoável, porque a cidade é muito bonita, não dá para ficar botando qualquer trem no meio dela, não.
Antes ali da pergunta dela, Rodrigo, a gente queria lembrar que, por se tratar de uma audiência pública, nós temos um tempo, né, para iniciar, para encerrarmos também. Ok?
Obrigado.
Rodrigo, como presidente da mesa, ele que coordena isso aí. Ok, vamos lá?
Boa noite. Meu nome é Fátima. E eu tenho uma dúvida. Vocês falaram que a cada 3 horas a gente tem que tirar o carro da vaga e trocar de vaga, é isso?
É assim que funciona. É justamente...
Mas eu não posso pagar mais
por naquela isso. vaga, não. É justamente para você Porque... dar a interatividade do sistema, de rotatividade.
Se a gente tiver em alguma, sei lá, alguma atividade, você não consegue sair para ir lá pagar novamente. Como que faz?
Aí o Aloy vai te visitar.
Não, é sério, é uma dúvida.
Não, mas eu tô esclarecendo. Eu também achei assim. Falei, pô, mas como? 3 horas? Ele falou assim, olha, 3 horas. O cara que quiser, tira, vem, troca de lugar. Justamente para você coibir. Porque senão, vamos supor que eu tenho uma pessoa com alto poder aquisitivo, o cara vem, chega, vou ficar aqui o dia inteiro. A ideia não é essa. A ideia não é ganhar dinheiro. O rotativo não dá dinheiro. Não é uma grande operação, não é uma operação milionária que as pessoas pensam. É uma operação enxuta, é uma operação complexa, é uma operação que tem muito serviço, muita mão de obra, muito imposto, muita contribuição previdenciária, licenciamento de software, outorgas e tudo mais. É difícil. Então, assim, Fátima, a ideia é fazer as vagas rodarem. A ideia é que naquela vaga que o rapaz está lá usando há 3 dias, só ele, passem aí, em média, 30 veículos nesses 3 dias, e não só o dele. A gente gostaria muito que as vagas fossem ocupadas 1 hora por dia, por cada veículo, nós teríamos, né, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, a hora do funcionamento. Mas é isso aí, Fátima, nós vamos ter que sair correndo da reunião. Quando tiver as nossas lá do conselho, né?
Não, tudo bem, reunião você sai, mas você vai ao médico fazer um procedimento que dura 4 horas. E o que você faz com o carro?
Importante também que eu não informei, mas assim, você comprou 1 hora, estacionou no ponto de luz, lá você gastou 15 minutos, mas você tem uma outra coisa para fazer em outra loja do centro. Você pode sair com o mesmo ticket, estacionar em outro local, fazer a sua compra, que você ainda está na franquia de 1 hora. Né? Então, assim, nós homens vamos fazer todas as compras do mês com 1 hora de estacionamento.
Mais alguém para pergunta?
Eu vou dar uma lida aqui nas contribuições, só para a gente deixar gravado. João Alves de Souza, né? José Alves de Souza, desculpa. É, a prefeitura vai ganhar alguma coisa além dos impostos? Não. A prefeitura, só os impostos e a outorga vai para esse fundo de subvenção social. Ele não vem para o caixa único, para o tesouro do município. Quem ganha aí é a população. Lá em casa possuímos dois carros para trabalhar. O sistema de coletivo é precário. Sugestão, aumentar para duas vagas por estacionamento. Gilmar, está anotado. João Pereira do Nascimento, questionamento. A licitação será por menor tarifa. Foi sugerido tarifas de R$ 1,50 a R$ 1,85. Com a licitação, esses valores reduzirão? É o que queremos. Tomara que tenhamos inúmeros participantes e que o preço venha descendo. Né? A gente sabe que tem um limite técnico, um limite até matemático, que se o proponente propuser uma tarifa, por exemplo, a 10 centavos, é inexequível o sistema. Mas a gente torce que muitas empresas venham. Linhares hoje, nós temos grandes empresas com olhares para a cidade, eu acho que vai ser uma licitação muito bacana e bem concorrida. Mais uma do Dr. João Pereira. Questionamento. Como será cobrada a tarifa para quem tem escritório nos locais que precisa trabalhar mais de 4 horas? É, João, nós estamos no sal. A resposta é essa. Nós estamos no sal. A gente vai ter que contratar um... Vão de bicicleta, João. Faz bem. Só precisa botar chuveiro lá na minha secretaria, viu, Adriano? Aí dá para trabalhar de bicicleta. Aloir Carlos, Secretaria de Segurança. Usar as calçadas amplas das ruas, Monsenhor Pedrinho, Capitão Zé Arinha, bem como as esquinas para disponibilizar bicicletários, para onde a população se dirige, a população sem de bicicleta. Bacana, sugestão acolhida e com certeza nós vamos fazer sim. Bicicleta é o transporte do futuro. Senhores, alguém da mesa quer se manifestar? Algo mais? Gostaria de finalizar agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença e a... Sim, vereador? Vereador Stefano, eu quero fazer um registro. Que elegância, né? Uma caminha, uma camisa, um vinho bonito, né? Um vinho forte, realmente. Stefano, vereador, o senhor hoje está numa elegância, viu, indescritível. O prazo para implantação, o Stefano está me cobrando aqui, muito bem. Depois de hoje, nós vamos marcar uma reunião agora, antes do carnaval, nós vamos discutir essas ideias, as etapas, as sugestões dos senhores. Acredito que após o carnaval a gente já tem aí um edital, a gente até o mês de final do mês de fevereiro a gente publica. Aí tem os processos em torno de 60, 90 dias e tudo. A gente acredita que o sistema esteja implantado em maio, junho e efetivamente cobrando entre julho e agosto. Essa é a nossa ideia. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer aos meus colegas da Secretaria de Desenvolvimento, que sempre me apoiam nesses dias corridos. Né? Agradecer a Zé Roberto, o Helder, o vereador Stefano, o Adriano, a todos aqui presentes, principalmente o doutor Esmeraldo, que nos abrilhantou nessa noite com essa experiência. Eu lembro de doutor Amorim, que dizia, chegando o decano da advocacia linharense. O senhor muito nos honra. O senhor é um patrimônio da advocacia linharense, doutor Esmeraldo. O senhor é um patrimônio. Se preocupa com o iPhone, não, que o senhor tem muito mais conhecimento e muito mais recurso do que um mero smartphone. Helmeton. Tá? Então, declaro encerrada a audiência. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana. Obrigado.
Ok. Encerramos assim. Pode fechar a nossa gravação lá, DJ, ok? Vamos agora para o momento mais imparcial. Stefano, o secretário foi generoso com você quando ele disse uma camisa vinho, né? Para ele